Acho que é possível dizer que o emo é um dos estilos mais controversos da história do rock. Associado imediatamente com uma coisa meio caricata, comportamental até, né? Tipo, lápis no olho, cabelinho de franja na cara. A verdade é que o emo nasce a partir do hardcore nos anos 80 e disso vai se infiltrando em vários subgêneros, se mesclando ao punk, ao rock alternativo, até mesmo ao metal, e ganhando muito espaço de formas diferentes em nichos bem diferentes também entre si. É um pouco isso que nós vamos abordar hoje. O que é emo? Como definir o gênero e suas infindáveis variações? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Vinícius Cabral. Hoje nós vamos então conversar sobre emo, as origens, a popularidade a partir dos anos 90, as múltiplas ramificações e o gênero hoje, que além de estar vivendo um revival, né, o suposto revival, parece também ter se adaptado em alguns crossovers bem legais. Para me acompanhar nesse papo, eu tô aqui com o nosso convidado habitual, o queridíssimo Bruno Lopes. Fala aí, Brunão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, né? Hoje, revival, né? Falar desse estilo tão contestado lá nos anos 2000 e que agora tá sendo cool ouvir, né? Vai ser bacana fazer essa historinha, esse caminho de como que a gente chegou nesse segmento tão maravilhoso, que espero que seja mais apreciado daqui pra frente, né? Vamos que vamos.
Uai, legal. Legal demais. Valeu, Bruno, pela presença aí e também pra falar com a gente sobre esse gênero controverso, mas especial, o nosso convidado especialíssimo também, podcaster, super fã de emo aí, aqui de BH também, o Matheus Schlitter, que fala?
É Schlitter que fala.
Legal, ah, então acertei. Fala aí, Matheus, bom dia.
Dá um espirro que daí já dá certo.
Tá certo.
Bom dia,
diz aí, cara, bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, como é que vocês estão? Tranquilo? Então, eu tenho uma historinha com emo um pouquinho longa, né? A gente tá em 2020, eu acompanho esse rolê desde 2014, mais ou menos. E, tipo assim, eu ainda tava no ensino médio, adolescentezaço, assim, e tava lá ouvindo meu Modern Baseball fielmente todos os dias, porque justamente era, mas marcou e é uma coisa que eu tô levando pra minha vida adulta até agora. Assim,
legal.
Eu gosto bastante, já fiz vários programas sobre,
massa,
inclusive. É isso,
Matheus. Legal. O Matheus também tem uns podcasts bem legais que depois eu vou pedir pra ele divulgar aqui pra gente, mas antes de mais nada, vamos lá pra nossa, né, nosso recadinho inicial. Ó, se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, né, e quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, só acompanhar a gente no silencionoestudio.com.br e nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, sempre com o @silenciopodcast. A gente também produz conteúdo exclusivo para quem apoia a gente, né? Toda semana a gente envia newsletter com notícias, dicas e muita informação. Um verdadeiro episódio extra aí vai por semana, por e-mail, para todo mundo que nos apoia com a nossa newsletter. Com o preço de um cafezinho por mês, você já vira um apoiador. É só entrar no site silencionoestudio.com.br, no menu Apoie, para saber como participar. Bom, guarda um pouquinho que a gente volta para falar de emo. A gente volta já já. Bom, vamos lá. Gente, então, para começar a nossa conversa aqui, a gente, nesses episódios assim que a gente pega gêneros, né, a gente sempre costuma falar o que é punk, o que é, enfim, metal contemporâneo, e hoje é o que é emo, né? E eu sempre tive muita dificuldade de pensar nisso, porque sempre me intrigou o seguinte: um estilo que tem tantas vibes diferentes, como é que pode ser uma coisa única, né? Eu, por exemplo, sempre achei muito estranho como que Avril Lavigne, por exemplo, ou Simple Plan, e American Football, ou, sei lá, Rites of Spring, poderiam ser colocados no mesmo barco, né? Bandas tão diferentes, tão profundamente diferentes. Como que o Weezer é considerado emo, uma banda que fez parte da minha formação ali nos anos 90.
Weezer,
e que eu sempre achei que era... Eu sempre achei que o Weezer era chupação de Pixies, que era uma banda de rock alternativa.
Aí
viraram pra mim outro dia e falaram que é emo. Enfim, pra começar, acho que a gente podia comentar um pouquinho isso, assim. O que é emo pra cada um de vocês aí? Qual que é o recorte na sua concepção? Começar aí com o nosso Bruno Lopes.
Então, eu acho que a gente pode até fazer aqui alguma análise etimológica, talvez. Mas quando a pessoa pensa, pelo menos, o que é emo, né? Geralmente, o emo é uma terminologia que veio do hardcore, né? Vamos dizer que o pessoal do hardcore começou a escrever umas letras um pouco mais sentimentais, digamos assim, né? É. E aí surgiu o que eles dizem do emo-core, né? O emotional hardcore, digamos assim.
Exato.
Só que o pessoal, eu lembro que na época já não gostava muito disso, né? De ser rotulado como emo-core. É, e a gente teve essas bandas aí que começou a ficar... Que eu acho que um ponto importante dessa discussão é como que esse rótulo atrapalhou o som, né? Porque ninguém se preocupava muito com o som dessas bandas. E mais com o comportamento visual, né? Estético. O que o emo trouxe, não só musicalmente, mas como as pessoas se vestiam e se comportaram, né? Foi a época que as pessoas viam pessoas de franja na rua e não queriam nem ouvir o que ela tinha pra dizer, porque teoricamente ela era emo, né? Sim ou não. E hoje isso é ok. Mas o emo, pra mim, se você for olhar assim de maneira musical, vamos dizer que é uma espécie de punk com letras menos... que estejam contestando alguma coisa, né? Apenas falando de situações mais introspectivas. De uma maneira bem chula, assim, pra gente poder definir o que começou, né? Mas eu tô curioso pra saber o que o Matheus vai falar também sobre isso.
Legal.
Emo é vida. Tô brincando. Mas ao mesmo tempo tá um pouquinho certo também. Mas assim, na verdade, o emo era só uma... Tipo assim, no início era só uma galera de um grupo de jovens. Não um grupo de jovens religioso, né? Tipo assim... um grupo de jovens... Tipo assim, uns moleques que andavam de skate lá em Washington, D.C. E eles resolveram fazer uma banda. Tudo isso surgiu, na verdade, muito graças a um selo, que é a Discord Records, que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. E, assim, acabou que meio que igual Straight Edge virou como se fosse uma coisa, assim, tipo, um movimento sem querer, completamente sem querer, porque, na verdade, ninguém achava que esse rótulo era justo, porque... Pro próprio Yamakai, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, ele falava que o hardcore sempre foi sobre emoções. Então, essa coisa de ter um hardcore emocional nunca fez muito sentido. Isso eu acho muito, muito interessante, essa provocação dele. Só que daí chegou nos anos 90 e acabou virando meio que um negócio meio que de zoeira mesmo, que o Tim Kinsella pegou e falou, quer saber? Vamos chamar isso aqui de emo mesmo, vamos só provocar os nossos ídolos e é isso aí. E acabou que a nossa queridíssima MTV descobriu e a nossa queridíssima sociedade acabou implementando algum grau de machismo e de homofobia nesse rolê todo. Basicamente é isso. Era só um moleque que queria brincar, velho, sabe?
É.
Essa que é meio que a história, assim.
Legal. Então, já vou aproveitar o gancho disso aí para falar dessa coisa das origens mesmo, né? Porque a gente começa lá atrás, eu acho que tem um fator importante que você falou aí da homofobia e tal, porque em 83, 84, na cidade de Washington, D.C., nos Estados Unidos, você tinha um movimento ligado ao hardcore, assim, muito forte, que culminou...
O pessoal chama hardcore, por conta de Washington, D.C.
Ah, tá.
Hardcore.
Pode crer. Que tem em 84, que culmina no, na chamada Revolução... Como é que é? Revolução Summer Revolution, né?
Summer Revolution, ela começou tudo como uma forma de protesto que os artistas fizeram contra stage diving e mosh. Foi assim que começou.
Então, aí é que eu queria pegar o gancho, porque começa com o movimento de bandas de hardcore e de punk querendo fugir um pouco daquela associação que se tinha com punk de uma coisa violenta, de um movimento sexista. E aí várias bandas que estavam ali naquele nascedouro, né, são as que originaram esse conceito que a gente conhece de emo. Aí, por exemplo, a gente já começa com Minor Threat, por exemplo, que é a banda... A primeira banda, né? Se eu não me engano, do Ian MacKay, que é uma banda punk.
Na verdade, não. Ian MacKay teve uma outra banda quando ele tinha uns 13, 14 anos, que chama Teen Idols.
Aí o Minor Threat vem depois, então.
Isso, só que o Ian, no Teen Idols, ele era só baixista e a banda era quase que um cover de Ramones, assim.
Tipo, ah, entendi.
Não tinha absolutamente nada de novo.
Entendi.
Daí o Ian MacKay veio com o Mind Threat, criando esse conceito de Straight Edge, que é uma outra coisa também, que é completamente diferente dessa ideia que a gente tem estereotipada do punk drogado, etc, etc. Porque, basicamente, o Ian MacKay, ele foi completamente contra isso. Ele prezava justamente isso, inclusive eu falo no meu podcast, que assim, ele tem essa letra dessa música que ele fala que eu não uso drogas, eu não transo, e qual que é esse o problema, sabe? Qual que é o problema disso? Tipo, se a gente for analisar friamente, o cara era um moleque de 19 anos de idade que tava falando sobre como ser um moleque de 19 anos de idade, e a galera levou isso muito a sério, sabe?
É, tinha uma mudança de paradigma ali que eu acho que é interessante, né? Assim,
tinha, sem sombra de dúvida. É. Aquela coisa que o Ian MacKay, ele falava, que ele viu os heróis dele, porque... Engraçado, é uma diferença muito forte do punk e do hardcore, assim, historicamente falando, porque o punk inglês, ele surgiu do ódio ao Pink Floyd, né? Por toda aquela história lá do Johnny Rotten com o Malcolm McLaren, com a banda, com a camiseta escrita "I Hate Pink Floyd" e tal, né? Só que é muito doido que o hardcore, na verdade, surgiu do amor a essas bandas. Porque o Greg Ginn, que era o guitarrista do Black Flag, que foi basicamente a origem do hardcore, né?
Sim, com certeza.
Ele era fãzaço de Grateful Dead. E ele queria tocar algo parecido com Grateful Dead, só que do jeito dele, mais rápido, porque ele não sabia tocar. Então ele queria tocar mais rápido pro pessoal não perceber que ele não sabia tocar.
Legal.
E o hardcore surgiu, sabe? Teve essa diferença, assim.
Sim.
E chegou no ponto do Ian MacKay, que ele falou: eu tenho esses meus heróis, Jerry Garcia, Jimi Hendrix, etc, etc. Só que toda essa galera tá morrendo de overdose, então o que eu vou fazer?
O contrário disso.
Exatamente,
né?
O contrário disso. Os meus heróis são cabeludos, então o que eu vou fazer? Eu vou raspar o meu cabelo. Por isso que o Ian MacKay, ele sempre foi careca e sempre foi erroneamente associado com skinhead, sendo que ele nunca foi skinhead.
É, tem essa confusão toda. Legal demais essa introdução, porque eu acho que a coisa começa aí, e aí eu vou acrescentar umas informações que é importante, assim, pra gente criar essa genealogia, vamos dizer assim. Então você tem o Minor Threat, que é uma banda de punk, de Washington D.C., você tem o Revolution Summer, que já apresenta bandas ali. A segunda banda já do MacKay é qual? Fala pra nós aí, Matheus.
Então, na verdade...
Depois do Minor Threat.
Foi o Embrace.
O Embrace, que junto com o Rites of Spring são consideradas as bandas iniciais aí do emo, né? E isso muito em função de um artigo que saiu na revista Thrasher em 1984, já trazendo esse rótulo que o Bruno trouxe aí no início, né? A primeira vez que se viu escrito esse termo emocore. Inclusive, a resposta do Ian MacKay na época foi exatamente o que vocês falaram aí no início. Não, que palhaçada esse cara falando de emocore. O hardcore sempre teve característica emotiva nas letras e tal. Essa foi a resposta do Ian MacKay. O que eu desconsidero um pouco, porque assim, todo mundo que é rotulado com gênero, o Iggy Pop não gostava do termo punk, o Kurt Cobain não gostava do termo grunge. Então, assim, a história diz que ali começou uma associação com a ideia de emo, que depois colou e colou muito bem. Mas, enfim, esse início parte de Washington com esse movimento todo, né? Surge o rótulo e aí o resto é história. Quer dizer, só para complementar essa fala inicial, depois o Ian MacKay, que era da Embrace, e o Guy Picciotto, que era de Rites of Spring, formam uma outra banda, que é chamada Fugazi, que tem um verdadeiro culto por aí, e que, por incrível que pareça, não é rotulada como emo. Ou seja, a coisa é tão complexa, né, que passa por essa genealogia aí. Quer dizer, os dois caras que fundaram o emo, então, entre aspas aqui, formam uma banda que é cultuadíssima até hoje e considerada aí até como art rock, mas nunca ouvi ninguém falar que Fugazi é emo. Enfim.
É porque é o seguinte, na verdade, tudo isso tem um elo. tem um elo muito, muito, muito específico e muito bem estruturado, que é a Discord Records, que era o selo Sim. que o Ian MacKay fez, né? Uhum. Que lançou, ele fez justamente para lançar o Teen Idols lá atrás, quando ele era uhum. adolescente ainda. E daí depois ele foi lançando as bandas dele, que foram justamente os lançamentos do Minor Threat. E depois que o Minor Threat acabou, ele resolveu abrir para começar a lançar bandas da galera, dos amigos dele. Incluindo Sim. do irmão dele, do Alec MacKay, que tinha uma banda de emo também na época, que uhum. ela é um pouco mais desconhecida, tanto que eu esqueci o nome. Eu posso estar errado, mas eu acho que o nome dela é Fear, né?
Uhum.
E, assim, isso foi o elo que juntou toda essa galera do início. Também tem outra banda sensacional Legal. Que chama Technasty, que também é de Washington DC e tal. E é muito uhum. curioso, voltando sobre a origem do hardcore de Washington DC,
uhum.
é que o Bad Brains foi a primeira grande banda de hardcore lá de Washington, né?
Uhum. Com certeza.
Só que o Bad Brains vai completamente contra essa ideia de, sabe, tipo, meio que dessa coisa contra a homofobia que o Revolution Summer teve. Tanto que o AJR, o vocalista do Bad Brains, galera hoje em dia lá de Washington não gosta dele porque ele falou umas paradas meio homofóbicas, assim.
É. Aí tem um componente, é complicado que Bad Brains é uma banda punk, a gente falou dela aqui no episódio sobre o punk, aí que tem um crossover, né? E é uma banda negra também, é uma banda de, né? Só de negros.
Massa,
e tal.
Né?
Uhum. E aí tem toda essa complexidade, né? Porque a gente, um fala que o outro cara foi homofóbico, mas aí tem essa acusação de racismo do outro lado, enfim. É uma polêmica aí também, né?
Sim, sim.
Mas legal. Assim, esse início tá bem claro, que começa ali, etc. Eu queria já passar a bola pra vocês, pra gente entender como que daí vem todo o movimento de emo, que eu acho que a partir dos anos 90 começa a se desenhar com outras características. Ou seja, a coisa tá no início meio que ligada, né, embrionariamente ao punk e ao hardcore. Uhum. O Bruno fala aqui no início, que eu acho super pertinente, que o emo para ele é uma espécie de punk com um acento mais emotivo, etc. Essa é definitivamente a característica que eu acho que começa a tomar a partir dos anos 90, assim. E os anos 90? Como é que a gente conseguiria trazer, por exemplo, conectar essas bandas tão diferentes como Sunny Day Real Estate, ou até mesmo Weezer, que eu falei lá no início, que é considerada emo, assim, o que segura o emo nos anos 90? O Matheus falou da MTV, como é que isso começa a entrar, assim?
Então,
vai lá, Matheus.
dá a aulinha pra nós, depois a gente complementa.
Na verdade, isso foi muito uma questão de cena mesmo, sabe? Tipo, uhum. Algumas bandas que não tinham nada a ver com emo, que foram rotuladas como emo na época, tipo, sei lá, o próprio Jailbreaker, que era uma uhum. das bandas preferidas do Kurt Cobain, e é uma banda que o Billy Joe Armstrong do Green Day uma vez falou que era a ponte entre Nirvana e Green Day. Eu acho o Jailbreaker uma banda muito... acho o Jailbreaker uma banda muito interessante. Só que, Legal. Assim, era tudo questão de rolê, sabe? Tipo, dessa coisa meio que de associação, sabe? É, mais ou menos, assim, fazendo um paralelo com a cena daqui de BH, é mais ou uhum. menos a galera que achava que a Toro Fuerte era da geração perdida porque dava rolê com a geração perdida, mas a Toro Fuerte nunca foi da geração perdida, sabe?
Entendi.
É mais, Entendi. Ou, menos essa, mais ou menos essa pegada, só que com uhum. várias bandas que, tipo assim, faziam um turnê com a galera do emo e daí acabavam considerando como emo. Tipo Dashboard Confessional, que eu também não sou muito fã.
Uhum.
Os caras do Dashboard Confessional abriram o show do Maroon 5 aqui em BH, sabe? Assim,
sim, sim.
Os caras, na época, lá atrás, eles faziam turnê, sei lá, com The Drive-In, algumas bandas assim que eram desse rolê mesmo.
Que eram,
e, tipo, assim, e daí, tipo assim, foi meio que pra associação, sabe? Tipo,
sim.
Ah, mas se esses caras são o que eles falam que são, daí, sabe, tipo, sei lá, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, sabe? É mais ou menos esse rolê. Por isso que ficou tão confuso. No caso do Weezer em específico, é um pouco diferente, porque o Pinkerton, o segundo álbum deles, tem muita influência mesmo da galera da década de 90, da década de 80.
Total, total. O primeiro álbum do Weezer é que eu acho que é mais ligado ao indie, assim, se associa a Pixies, às bandas da época dos anos 90, mas o segundo disco realmente mergulha, inclusive numa espiral afetiva do Rivers Cuomo, né? Tem letras muito, muito confessionais, muito emotivas, Pink Triangle, que é uma música que fala ali de um triângulo amoroso dele e tal. Mas eu queria saber também, Matheus, aí puxando, por exemplo, você cita Green Day e como que o Jailbreaker seria uma ponte talvez entre o Green Day e o Nirvana, e o Green Day também é uma banda que vai exatamente nessa linha do punk, só que um punk mais acessível, mais que eu chamo de pop punk, que também é considerada emo, né? Então, assim, como é que você acha que fica o rótulo comercialmente? Porque será que é nos anos 90 que a MTV vem e que a mídia vem pesada em cima dessa coisa do emo, ou é mais pra frente?
Então, é, na verdade, finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, quando, principalmente quando o Blink-182 faz aquela música no Dude Ranch que chama emo, que é justamente zoando os emos, só que parece que a MTV não entendia a palavra ironia, sabe?
Não só a MTV, né?
É, não só a MTV, exatamente. Só que, assim, esse rótulo, na verdade, veio muito por uma questão estética, né? Tipo, igual vocês falaram, que foi mais aprofundada, assim, nos anos 2000 ainda. Só que começou lá no finzinho dos anos 90, quando o Blink-182 e, tipo assim, Good Charlotte, essas bandas começaram a aparecer muito na MTV.
Jimmy Eat World também.
Então, mas daí, Jimmy Eat World é assumidamente emo. Se você for ouvir o Clarity, o disco deles de 94, 95, ele é completamente emo. Enquanto também outras bandas, tipo Taking Back Sunday, que inclusive o NX Zero tem um plágio, assim, sensacional da música deles. Sensacional, assim. Até o Taking Back Sunday, ele sempre tá nas listas, assim. Eu lembro de uma vez, num episódio que eu tava assistindo na MTV, inclusive, falando, tipo assim, das bandas que são assumidamente emos. Daí lá, o Taking Back Sunday tava lá. E o Taking Back Sunday tinha um visual parecido com a galera. E daí a galera foi meio que fazendo por associação, sabe?
Mas vem cá, como é que fica nessa história aí, nessa linha do tempo, Sunny Day Real Estate? Que eu lembro que na época foi também uma banda muito rotulada, né, como emo.
Então, na verdade, Sunny Day é curioso, porque o Sunny Day, ele é um caso, assim, completamente à parte. Porque o Sunny Day não é de Washington, ele não é nem da costa leste, ele é da costa oeste, né, ele é lá de Seattle. E assim... o Sunny Day, na verdade, era bem emo. Tanto, tipo, eu acho que, se eu não me engano, assumidamente emo, assim.
Afinal, início dos anos 90, eles estão bem em destaque aí, né?
Eles têm um álbum que é de 94, que eu acho que é a cara do Bruno Lopes. O Bruno tem que ouvir esse disco, eu esqueci o nome. O disco é um que tem uma capa de Lego.
Sim. Assim, o Sunny Day, ele tinha basicamente tudo. Ele tinha influência do Cap'n Jazz, que é a banda que basicamente chegou e falou, a gente é emo mesmo e foda-se, sabe?
Sei.
Porque, na verdade, o Cap'n Jazz, inclusive, foi a banda que deu origem a quase todas as bandas dessa cena do emo que a gente vai falar mais profundo. Porque quem criou essa banda foi o queridíssimo Tim Kinsella. O Tim Kinsella é irmão do Mike Kinsella do
American Football.
E o Mike Kinsella era baterista do Cap'n Jazz.
Ah, tá. O Mike veio do Cap'n Jazz também.
O Mike veio do Cap'n Jazz. O João Novar, que veio também do Cap'n Jazz, que é a banda do Tim Kinsella atualmente, que é como se fosse um emo pop experimental bem doido. Bem doido.
Legal.
Bem massa. E, tipo assim, pra você ter noção, tipo assim, no primeiro show do Carne Doce, antes do rolê todo que aconteceu com o Carne Doce, o guitarrista do Carne Doce tava com a camiseta do João Novark, sabe? Tipo, vocês veem onde os caras chegam. E também foi a banda que originou tanto o Promise Ring quanto o Braid, se eu não me engano, que são outras bandas importantíssimas da década de 90 também, do emo, assim. Que era um assumidamente emo. E tudo surgiu do Cap'n Jazz, voltando pro Sunny Day Real Estate. Tinha muita influência de Cap'n Jazz, assim, assumidamente, e tinha letras completamente confessionais, sabe, assim, completamente abrindo o coração mesmo, etc, etc. E é engraçado, se você for parar pra pensar na sonoridade, é a banda do emo que mais se aproxima do grunge de todas, até por conta da influência de Seattle mesmo, né?
Sim, sim. que estava naquele contexto. Ó, vou dar uma de historiador aqui, hein? Então, me parece que os anos 90 começam a delinear um pouquinho as coisas do emo, né? Assim, por um lado, você tem um braço que é mais do punk, que é mais ligado assumidamente ao emo, que talvez vai dar lá no Blink-182 pro final da década, no início dos anos 2000, etc. E, por outro lado, você tem um braço mais, entre aspas, assim, experimental, meio post-rock, que vai dar em outras bandas, que é a parte que eu, pelo menos, gosto mais, que vai cair ali em American Football. E eu queria só fazer um parênteses sobre American Football, que antes de começar aqui a gravação, o Matheus falou: olha, American Football eu não gosto tanto, eu prefiro uma outra banda, que ele vai falar daqui a pouco. Mas American Football é a banda que eu mais gosto, eu, Vinícius, mais gosto, que tem esse rótulo de emo, porque é a banda que mais me lembra as bandas que eu gosto mesmo dos anos 90, meio pós-rock, assim. Eu brinco que, pra mim, American Football é aquela cruz entre, sei lá, Tortoise e Mogwai, com letras realmente emocionais. E uma coisa que eu acho que conecta o emo, que é o jeitinho de cantar, né, gente? A gente vai ter que falar disso em algum momento, aquele jeito.
Ô, Vini, eu vou te falar, o que me fez ouvir American Football, assim, depois que você me falou, foi quando eu descobri que a Hayley Williams cantou uma música com eles. Sim. E aí já me ganhou muito, né? Porque pra mim o Paramore, assim, ela é muito maior que o Paramore, maior que a própria cena emo. Mas eu acho incrível que ela tenha uma participação aí, né? Em um dos discos deles. E uma coisa que eu acho legal a gente falar aqui, que tá, não é nem tanto citando bandas ou não, mas é que a gente pode fazer um paralelo muito interessante, que é o seguinte. Vocês perceberam que o que tá acontecendo com o emo nesse final dos anos 90 e começo dos anos 2000 foi que uma mudança que algumas bandas acabaram tendo, que a gente viu algo parecido no final dos anos 80, que era o seguinte. Quando o grunge começou a matar as bandas de hard rock, a gente pode dizer que o emo começou a surgir, algumas bandas que não eram necessariamente emo começaram a ir pra esse lado, porque também queriam ficar em exposição, entendeu?
Claro.
E aí pode acontecer isso que vocês falaram, né? Pô, essa banda não é emo, mas tá sendo rotulado como isso, né? Se você pegar o Green Day, por exemplo, aquele disco que eles lançaram, Jesus of Suburbia, é um outro Green Day. Não é o Green Day do Duke, não é o Green Day do New Road, é um outro Green Day. Né? O Billy Joe nunca tinha pintado o olho. De repente, ele achou interessante fazer isso, né? Então, entra naquele lance que a gente falou, né? Que é o movimento social, o movimento musical e um movimento estético. E aí a gente pode discutir se tal banda tem um som melhor ou não. Mas a gente vai ver mais pra frente agora. A gente vai chegando nos anos 2000, que é onde o pessoal realmente caiu de cá, que o emo virou mainstream. Exatamente, porque a gente sempre discute isso, né? Parece que quando algum estilo, alguma banda vira mainstream, vira bosta, né? Porque o mainstream parece que ele estraga coisas boas, né? Porque a partir do momento que tal coisa vira popular e todo mundo fica mais acessível, e essa cena que foi trabalhada desde o final dos anos 80, né? O pessoal que realmente se engajou nisso pra fazer o estilo ser mais, vamos dizer assim, o emo raiz, né, que a gente tá dizendo, ficou muito pra trás, né, porque teve gente que só conheceu o emo com Simple Plan, o cara ouviu o Shut Up lá e achou que aquilo resumia o estilo, e não é isso, né, a gente vai ver que não é isso.
E engraçado, é bom você falar isso, cara, porque que o mainstream estraga as coisas, porque, na verdade, desde o início, é ele que rotula, é ele que, basicamente, não é ele que cria o movimento. O movimento já existe. Eu acho que isso serve para todo gênero. O movimento existe.
Né?
Ele é orgânico, o movimento. O mainstream se apropria, coloca um rótulo. De repente, você, a partir disso, às vezes, esse movimento orgânico, ele se fortalece, que é o que eu acho que acontece no caso do punk, no caso do emo, de vários gêneros. Mas depois, algumas bandas explodem. E essa explosão altera radicalmente o cenário, assim. Então, eu tava falando, por exemplo, de aqui tem esses dois lados, tem um do... O emo tem esse lado do pop punk, tem o lado do emo mais indie, mas, na verdade, a partir daí, todos os nichos do rock, a partir dos anos 2000, eu acho que a gente pode entrar de cabeça nisso, basicamente começa a se apropriar da história. Quer dizer, você tem o emo new metal, você tem o screamo, e aí a coisa vai. Por quê? Porque tem no mainstream alguns representantes clássicos ali. Blink-182 é um, Simple Plan é outro, Paramore, que é uma banda que eu, que eu acho bastante respeitável, também tá nesse patamar. Queria que vocês comentassem um pouco. Aí vamos entrar nos anos 2000, eu chutei o balde já dessa porra.
Tem um ponto aqui que eu acho que o Matheus pode falar bem.
Eu tinha que comentar sobre a bandinha lá, que eu prefiro que o...
Ah, claro, claro.
A bandinha
claro.
Lá.
Direito de resposta.
Direito de resposta. É o seguinte, só uma coisa para pontuar, assim. Esse emo mais com pegada mais do post-rock, na verdade, começou com o Mineral, né? Que o Mineral, principalmente com o Incinerating, o segundo disco deles, pegou muito essa vibe meio que de slowcore, de... Sabe? Tipo, de todos esses movimentos, tipo Red House Painters, essa galera, assim... O grande Mark Kozalek, sabe? Tipo, teve influência nisso tudo. Mark Kozalek não é emo, só pra constar aqui, porque... É, e daí, só que tudo isso tem uma raiz, porque se vocês forem analisar tecnicamente mesmo, as músicas do Rites of Spring têm algumas viradas, têm algum grau de influência de jazz, principalmente na parte rítmica.
Tem assinaturas de bateria diferentes.
Isso. E daí isso desagou em influências diretamente associadas ao jazz, igual foi o negócio do American Football, porque o American Football tem muita influência desse folê. Só que tem essa banda que tá diretamente associada com o Yamakai novamente, quer dizer, indiretamente associada, né, com o Yamakai, que é o Karatê, que eu particularmente acho o Karatê muito melhor do que American Football. E o Karatê, ele é basicamente uma banda do Dio Farina. O Dio Farina, ele é irmão da Amy Farina, que é a esposa do Yamakai. Então, o Dio Farina é o cunhado do Yamakai. Ele foi fazer Berklee, né? Aquela faculdade de música. Ele basicamente juntou com uma galera que gostava de emo e eles falaram: vamos fazer um jazz só que emo? E assim, saiu um resultado fantástico. O Unsolved, que eu disse desde 2000, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Assim, maravilhoso. E é muito doido também pegar um outro gancho aqui dos anos 90, que é importante de falar também, que teve esse emo muito enraizado no pós-hardcore mesmo, que é One Wound, essas coisas, que começou a pegar influência de Sonic Youth também.
Eita, sabe? Aí é outra história.
Aí...
Né?
É, que começou a pegar um noise misturado com pós-hardcore e com letra de emo, que é One Wound, por exemplo, que é uma das minhas bandas preferidas também.
Nossa,
E assim, só um adendozinho que vocês falaram do estilo vocal deles, né? O Greg Horrible, que era guitarrista daquela banda de emo revival que chama The World's a Beautiful Place and No Longer Afraid to Die, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele chamava esse tipo de vocal de Twinkle Daddy.
Twinkle Daddy?
Twinkle Daddy,
Legal. Uai, então já temos um nome. Não, é porque eu acho que esse vocal, a única coisa, quando eu paro pra pensar assim, porra, vamos lá, né, cara? Paramore, Blink-182, American Football, vou ouvir, claro, todas as bandas que tá trazendo aqui, o que que tem em comum entre essas bandas? E ir lá pra Rites of Spring, é o Twinkle Daddy, porque o jeito de cantar é... E até o trap emo de hoje em dia, ele tem a ver com isso, né? Você pega Lil Peep, eu entendi que Lil Peep era meio emo na hora que eu ouvi Alpha Fans. Badame! Esse estilo meio couro, né? Essa coisa assim. Mas não, legal demais. Eu acho que o Matheus tem muita informação.
Já que você falou de Lil Peep, eu quero só pontuar uma coisinha aqui rapidinho, que é o seguinte, tem esse cara que chama Wicca Face Springs Eternal, que ele é o fundador da Goth Boy Click, que era um coletivo no qual o Lil Peep estava inserido. O Wicca Face, o nome dele é Adam, né? Ele é conhecido também por ter sido guitarrista do Tiger's Jaw, que é uma das maiores bandas do emo revival. E hoje em dia é um cara que faz o trap emo, assim, da forma que eu particularmente acho mais fantástico. A música Just One Thing é maravilhosa, ele tem influência de folk e tal, e tipo, um trap emo bem, assim, assertivo mesmo, sabe?
Sei. Não, legal, é porque, então, aí a gente deu um pulinho aqui e já mencionou esse emo revival, que eu acho que vai vir na frente, o trap emo, que vai vir mais pra agora. Voltando pra esses nichos e pra essa diferenciação e pra essa explosão dos anos 2000, assim. As bandas mais famosas, quem que a gente pode citar? Simple Plan, Paramore, My Chemical Romance. Essa parte eu não conheço muito bem mesmo, assim.
Então, essa parte, eu quero só fazer um comecinho, que eu, depois eu vou deixar o Matheus destruir aí, porque ele vai saber de mais propriedades históricas e conceituais do que eu. Mas o que se sabe é que até então, né, nada tinha explodido do mainstream, essas bandas estavam aí, né, cada uma se formando e se adaptando aos seus estilos. Aí a gente tem, na metade dos anos 2000, que é lançado, né, o fenômeno midiático, que é o conhecido pela aquele acústico da MTV com os nossos queridos Dashboard Confession, né? Eles lançam aquilo lá, aí a gente tem o The Used também, aí vem o My Chemical Romance e tal, né, com o Three Tears from Sweet Revenge, que foi sensacional, todo mundo abraçou isso. E, pra mim, uma das bandas mais talentosas, quer dizer, não tão talentosas, porque eu vou falar uma que pra mim é mais talentosa que elas, mas quando o Fall Out Boy aparece, né, aí todo mundo começa a entender mais ou menos, né, o que tá acontecendo ali naquele cenário.
Legal.
Eu lembro que essa época a MTV era totalmente polarizada por essas bandas, né? Ou você via Fall Out Boy, ou você via The Used, ou você via My Chemical Romance, aquele clipe de Helena passou 1 milhão de vezes, todo mundo amava aquilo,
nossa,
né?
Nossa, com certeza.
Eu lembro que, pra mim, o que o mais importante de tudo que o emo trouxe, e eu vou defender essa... Vou defender essa banda pra sempre. Não sei se o Matheus concorda. Se não concordar também, vai ser obrigado a concordar. Porque de todas essas bandas que são muito ricas, né? Tirando esse padrão estético que às vezes rotulou algumas bandas ou não. Eu vejo o Panic at the Disco como a banda mais... como que eu posso dizer assim? Versátil nesse estilo. Porque eu não considero nem o primeiro disco deles... como um disco emo.
O primeiro disco deles é de chamber pop, sabe? É outro rolê.
Não, e eles trabalham com uma coisa meio teatral. E depois você vai pro segundo disco deles, eles já estão soando como Beatles.
Uhum.
E depois pro terceiro disco, eles já têm uma evolução, assim, brutal. Então eu vejo... O Panic at the Disco foi muito rotulado. Aparece em todas as listas aqui. A Right Thing Not Tragedy, como quase que um hino de um segmento. Só que eu vejo que é uma banda que teve um pouco dessa onda. Até porque, quase dessa proximidade com o pessoal do Fall Out Boy, né? Mas eu acho que eles se desprenderam disso, né? Tanto que hoje o Brandon, o Panic at the Disco, hoje é um rock pop, às vezes até mais pop do que rock, né? Mas eu acho interessante a gente falar
legal
disso, porque muitas bandas aí fizeram parte da cena, mas outras seguiram seus próprios caminhos, né? Elas tiveram esse contato com o emo, mas eu vejo que até o próprio Fall Out Boy hoje não faz o som que era feito nos anos 2000, né? A gente vai pegar bandas também, até o Evanescence foi colocado como uma banda emo,
foi,
né?
Foi,
sabe? Virou uma bagunça, o Blink-182, a história do Blink-182. Eu não consigo ver o Blink-182 como uma banda emo, é uma banda punk, né? Com um vocal ali um pouco mais leve.
É melódico.
Mas eu não sei se vocês concordam, né? Você, Matheus, concorda que esse movimento foi mais forte mesmo com o lançamento desse acústico do Dashboard Confessional?
Então, na verdade, é o seguinte, existem... duas vertentes, né? Porque existe esse emo mainstream, só que ao mesmo tempo tava acontecendo coisa que era muito mais ligada ao post-hardcore no underground, né? O grande exemplo disso, e agora vocês provavelmente, se vocês conhecerem algum desses nomes, vocês vão ficar meio assustados, mas o Mars Volta, vocês conhecem Mars Volta? Quer dizer, Mars Volta não. A banda anterior ao Mars Volta.
Mars Volta é maravilhoso.
Mars Volta eu conheço.
Maravilhoso.
Então, o At The Drive-In era uma banda de emo, de post-hardcore emo, que era basicamente do Cedric e do Omar,
sim,
sabe?
Sim.
Caralho.
E assim, At The Drive-In é uma das minhas bandas preferidas, eu fui no show deles.
Deixa eu vou só fazer um parênteses do At The Drive-In, que eu ouvi na minha adolescência. Era uma banda que tava no meu radar, assim. Anos 90 ainda e tal.
Não, tipo assim, o At The Drive-In é uma banda, assim, fora do padrão da qualidade dos caras e tal. Porque é todo o virtuosismo dos dois, só que quando é hardcore, assim. Só que daí teve toda essa questão mesmo desse emo mainstream, né? Que, igual eu falei, algumas bandas que eram assumidamente emo, como o Dimmick World e o Dimmick World, o Dashboard Confessional e o Taking Back Sunday, esses três pilares, assim, digamos. Também o Get Up Kids, só que o Get Up Kids era um pouco mais underground, Save the Day, que também era um pouco mais underground, mas acabava tocando na MTV de vez em quando.
Sim,
essas bandas todas, assim, elas que tinham uma origem muito forte no punk, no hardcore, né? Eles acabaram fazendo toda essa questão de associação, né, que eu falei, em relação ao outro, a esse emo mainstream. que eu não quero dar de polícia do emo, porque essa coisa do emo é uma bosta, porque essa galera fica tipo, ah, meu Deus, mas isso daí não é emo, velho, real emo é o cacete, mas o negócio é My Chemical Romance, sabe, tipo, sinceramente.
Entendi.
Mas tipo assim, eu concordo pra caramba contigo quando você fala que justamente essa coisa de dessas bandas serem completamente influentes, só que eu acho que tipo assim, eu vou ter que discordar com você em uma coisa. Eu adoro Panic at the Disco, eu adoro também, só que eu acho que assim, a episteme disso tudo, desse rolê todo, veio com o My Chemical Romance, com Black Parade.
Sim.
Sabe?
Sim. E eu sinceramente, Black Parade, pra mim, não é uma música nem um pouco emo. Que não é de um brilhantismo.
Black Parade.
Eu tô falando da música, né?
Ah, da música, sim.
A Black Parade, pra mim, tá assim, sempre teve nas minhas playlists. Eu acho que é uma obra, assim. E eu fico triste de talvez as pessoas não terem contato com isso, justamente por causa que a gente falou desse...
Do preconceito.
Do seu nariz do preconceito, né? Porque tem muita coisa boa, né?
Legal, assim, legal. Eu sou bem novo, eu tenho 22 para 23 anos, né?
Uhum.
Tipo assim, eu tenho acompanhado um pouco a galera mais nova que eu, e a galera tá, tipo assim, redescobrindo My Chemical Romance e genuinamente gostando de My Chemical Romance, sabe? Tipo, acho que depois que essa coisa dessa perseguição do emo virou algo histórico, né? Tipo assim, que a galera não acompanhou,
sim,
o pessoal tá começando a redescobrir. Mas, assim, todas essas bandas, assim, dessa época, todas elas tinham um virtuosismo. É muito doido que nessa época começou a surgir a emotrônica também. Que era uma mistura bizarríssima de emo com música eletrônica, que teve, sobretudo, Ethelman Respected. Só que, tipo assim, tudo isso muito underground. Ah, lembrei de uma outra coisa extremamente importante, que eu acho que muitas pessoas vão conhecer, que foi associado ao rolê do emo também, que é o Bright Eyes, que é o Conor Roberts, que é basicamente uma banda de country, sabe? Tá na trilha sonora de Life is Strange, jogaço, inclusive. E... assim, o Conor foi o príncipe, assim, do emo durante um tempo. E, assim, ele teve uma banda que era assumidamente de emo, que era o Desaparecidos. Daí também teve o Cursive, também foi assumidamente emo. E, assim, o Cursive foi completamente mainstream também lá nos Estados Unidos. Aqui não chegou muito pra gente, mas o Cursive era uma banda conhecidíssima. Então, assim, tem várias bandas muito virtuosas que eram desse rolê e tem várias bandas que foram inseridas nesse rolê. Tanto que tem uma banda que é a banda preferida da Hayley Williams, que é o Me Without You, que é completamente do rolê do emo também, sabe? Mas é meio uma outra pira também, que é o emo cristão, que daí começa a pegar a Pedro The Lion, começa a pegar umas outras bandas assim, que é uma outra junção bizarra que existiu. Na verdade, o emo, ele é como se fosse essa coisa que foi pra tudo quanto é lado, sabe? Existia emo qualquer
coisa,
mas total, tipo assim, o Simple Plan também lançou No Pads, No Helmets, Just Balls, que foi um hit, assim, e foi... começou a ser uma coisa muito mais, assim, amplamente social, assim, sabe? Não era de uma cena, só de um rolê.
Legal,
porque
legal.
Daí todo mundo começou a ouvir Simple Plan, todo mundo começou a ouvir My Chemical Romance, todo mundo começou a ouvir Blink-182, sabe? Virou moda.
Sabe? Virou moda.
Isso muito ligado
ao... Good Charlotte, né?
Good Charlotte, sim. Good Charlotte eu nunca gostei, sabia? Desde quando eu era novo, assim, eu nunca... Não sei, nunca senti, assim, o Good Charlotte.
É, vocês estão falando grego pra mim. Mas essa é a parte que eu falo assim, cara, tem um buraco negro na história da minha... Porque, assim, você tá com 22, 23 anos, né? A gente já tá com 30 e poucos, eu e o Bruno. E aí, talvez a gente tenha, inclusive, pego uma parte mais rotulada, essa parte mais vivida. Eu vivi muito preconceito do emo. Talvez eu tenha até aderido a uma parte disso, porque eu percebia, no final dos anos 90, que algumas bandas que eu gostava estavam indo para um caminho meio de serem incorporadas e de tocar na MTV, e de repente o playboyzinho da escola estava ouvindo, sei lá, Green Day, por exemplo. E aí eu fui vendo o emo indo pra um caminho que eu falei assim, eu não vou pra lá não, porque eu vou ficar aqui no underground, né?
Mas ô Vini, você sabe por que eu vivi muito isso? Porque, como eu sempre tive banda, né? Sempre fui baterista e tal.
Sim.
E quando você toca em banda cover, você começa a ver as músicas que você tem que colocar no seu repertório, né?
Sim.
Então
sim.
Eu lembro que era Simple Plan, era Blink-182, tinha muita coisa que era dessa cena. Eu lembro que chegava a tocar, tipo, 5 músicas do Simple Plan, né? Você abria com Xarab, depois tocava...
Caramba.
É, Welcome to My Life, que já era uma coisa meio balada e tal. Mas você vê que, na realidade, o emo, ele entrou no mainstream daquela galera que não se importa muito com o gênero, né? Ele quer ouvir o que tá tocando na rádio. Tá tocando emo? Puta, curto emo. Se daqui a pouco entrar aí, depois que a gente vai ver, né? Entrou o Linkin Park, como o New Metal começou a vir por cima depois de tudo isso, o pessoal já começou a esquecer um pouco do que aconteceu, né? Só que eu acho também que grande parte do New Metal carregou muita coisa do emo. Inclusive, eu falei do Evanescence, né? Gente que acha que o Evanescence também fazia parte desse segmento de emo.
Só pra gente pontuar e seguir na história, eu tô entendendo que essas bandas que vocês estão trazendo, assim, My Chemical Romance, ficou aí uma disputa de qual que seria a banda, né, que trouxe, assim, o emo pro mainstream, mas eu acho que é um movimento, não dá pra falar de uma ou duas bandas nesse sentido, mas isso tudo é no início dos anos 2000, então...
É
a primeira década ali,
tipo,
né?
Tipo assim, mais ou menos de 2002, assim, 2003, que foi quando o Blink acabou e daí tudo isso estourou, né? Tipo, 2004 que o Blink acabou, aliás. Foi de 2002, 2003 até 2008, assim, mais ou menos, que era essa febre de emo, emo, emo. Daí, a partir de 2008, virou hipster, sabe? O pessoal começou a pirar em Of Monsters and Men e Stroke.
Então, 2008, quando você fala que vira hipster, talvez aí esse seja o emo revival, ou não?
O emo revival, assim, tipo, historicamente falando, inclusive o Adam Lazara, que é do Taking Back Sunday, ele fala que não existia essa coisa de emo revival porque emo sempre existiu e sempre continua existindo, porque senão o Taking Back Sunday não tinha existido.
Claro.
Inclusive, o Taking Back Sunday tem uma história curiosa em relação a isso, ou até o Adam Lazara tem uma história curiosa em relação a isso, porque, assim, se tem um marco que o pessoal costuma falar desse emo revival é o The Devil God Rage Inside Me, do Brand New, que é o disco de 2009, que, assim, tirando todas as questões de cancelamento do Jess Lessing, do vocalista deles, assim, o Devil God Rage Inside Me é um disco genuinamente fenomenal, ele é pico Black Parade, assim, de questão de criatividade, de, sabe, tipo assim, de entrega, de tudo, 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 é um disco fantástico, fantástico mesmo. Só que, e daí que, a partir desse momento, que daí muita gente foi começar a voltar ao ouvir emo, porque o Devil God Rage Inside Me é assumidamente emo, e daí começou a aparecer Modern Baseball, começou a aparecer todas essas bandas, Foxing, sabe? Começou a aparecer toda essa galera do revival, assim.
Tá. Antes da gente entrar de cabeça no revival, ainda nessa sequência dos anos 2000, né? Acho que é a primeira década. Tem algumas vertentes que eu queria que você comentasse. O Matheus pediu, assim, falou, gente, tem uma coisa aqui que é o Screamo, que é um emo bem gritadão, e tem também as associações do emo com new metal, né? E eu também não conheço muito bem esses universos, assim. Vocês podem trazer a respeito dessas duas linhas, assim?
Não, é que eu lembro que quando o emo tava nessa situação e começou a surgir essas bandas, né? A gente teve lá o Linkin Park. Eu lembro que tinha muitas festas que o pessoal colocava tudo no mesmo bolo, sabe? Ah, vai ter uma festa emo, vai tocar Linkin Park, vai tocar NX Zero, vai tocar CPM, todo mundo é emo, ninguém tá sabendo direito o que tá acontecendo. Eu acho que é legal também a gente abrir um parênteses pra falar um pouco das bandas brasileiras.
Não, é o próximo tópico aqui, a gente vai abrir aquele enorme parênteses pra falar da cena no Brasil.
É que o Vini, ele gosta de separar o Brasil do resto do mundo.
Eu gosto, cara. Brasil.
Mas beleza, só pra...
Tá aí, porque a gente tem que estudar o Brasil, né, gente?
Não, o Brasil realmente é um caso à parte.
É um caso à parte.
Total razão. Não, mas é isso, eu acho que tem muita banda aí que o pessoal vai ficar curioso de ouvir, porque às vezes não fazia ideia que era a emo que tava nesse radar, né?
Mas, por exemplo, assim, você tem umas bandas que são Deftones. Deftones é uma banda que eu já vi muita gente... É aquela famosa banda Nirvana, né? Que une várias tribos diferentes. O Deftones... O Deftones eu já vi metaleiro que gosta, já vi emo que é apaixonado. Eu sou apaixonado, eu sou mais um cara indie, né? Assim, então, o New Metal, que é uma banda que tá nesse limbo aí. O que que é? New Metal? Que porra que é aquela? Não sei, né? Até outro dia eles fizeram uma live aí.
O Deftones é perfeito, só isso que eu acho, sabe? Se a gente definir, perfeito, assim, beleza. Se vocês quiserem definir, que vocês podem fizer, mas, sabe, tipo, o Deftones só é perfeito, pronto, não tem sem nada.
Tá assim. Vendo?
Deftones
tá
é a banda aí, favorita do nosso host aqui, o Bruno Léo Ribeiro, apaixonado por Deftones.
Ele é apaixonado por Deftones.
Deftones, eu acho que é o seguinte, eu acho que todo roqueiro ou roquista, ou sei lá o que você se chama com essa coisa, todo mundo já quis tatuar o White Pony, todo mundo. Não tem uma pessoa que nunca pensou nisso na sua vida, sabe?
Verdade, até eu.
É, pois é.
Esse disco é maravilhoso.
Eu acho que Deftones, eles conseguiram transcender, tipo assim, duas bandas do New Metal que conseguiram transcender desse rolê, que foram Deftones e o System of a Down, sabe?
Uhum. É, o System of a Down eu acho muito peculiares. Eles conseguiram soar originais num meio que tava tudo parecido, né?
Exatamente. Exatamente.
E o Deftones, por beber muito dessa fonte do rock alternativo dos anos 90, também fez um negócio meio diferente. Não queria... Inclusive, uma curiosidade que eu acho muito doida, que eu lembrei agora do New Metal, minha cabeça é assim, né? Tipo, vai pra lá, vai pra cá e tal.
Aham, uhum, claro.
Isso foi dito por ninguém mais, ninguém menos do que Chester Bennington, do Linkin Park.
Uhum.
Aham.
Uhum.
Ele falou que o Linkin Park só existe por conta de uma banda que era associada ao rolê do emo, que era o Refused, sabe? O Linkin Park só existiu.
Mas eu acho que tem tudo a ver. Se você olhar as estruturas, pô, o Linkin Park é totalmente depressivo. Várias músicas ali que eles estão pedindo ajuda, né?
Sim. Então
é uma cena que realmente está bem ligada ali. Agora, vocês estão falando tanto do Deftones, eu tô achando que eu vou ter que começar a ouvir essa banda com mais atenção, porque
cara,
eu nunca tinha visto tanta emoção junta numa fala só.
Nossa, mano. E o foda é que, tipo assim, depois de anos, o Deftones lança disco e ainda é bom, o Gore é fantástico, o Koino Yokan é fantástico, tipo assim, os discos de 2, 3 anos atrás, sabe? Tipo assim, os caras começaram na década de 90, eu acho que é um ponto completamente fora da curva, assim. Deftones vale a pena mesmo.
Pois é. Mas assim, eu também acho que tem algumas bandas, assim, nesse episódio, assim, que são muito limítrofes, né, e que são muito gerais, mas que são bandas que têm que ser citadas. Acho que Deftones é uma delas mais para os anos 2000, Fugazi com certeza é uma delas lá atrás, no final dos anos 80. Agora, antes de mais nada, a gente ainda tem algumas pautas importantes para trazer, que são, né, essa do Revival, que eu queria aprofundar um pouquinho, e o Emo Trap, mas antes disso, vamos fazer aquele velho parênteses com o emo no Brasil. E eu queria só fazer uma... contar uma história de como que, na verdade, isso chegou para mim, que, na verdade, talvez o emo tenha se tornado uma coisa para mim a partir das bandas brasileiras. Por quê? Eu lembro claramente hoje que em 2001, se eu não me engano, eu morava em Brasília. Eu tinha uns amigos que eram do hardcore, que eram do punk, né? E eu sempre fui aquele cara meio que eu não era nem lá nem cá, eu não era metaleiro, não era hardcore, não era. Eu gostava mais do punk, mas o meu negócio era indie e ninguém escutava as bandas que eu escutava, assim. Tipo Pavement. Quem é que escutava Pavement nessa? Ninguém. E aí, de repente, um amigo meu, cara, desce com um álbum do CPM 22 cantando e falando e no violão. E eu, que porra é essa? O cara, pô, CPM 22. Eu falei, cara, que mistura interessante. Tem uma coisa meio punk, pop, é meio emocional. Que porra é essa? E depois isso virou uma onda, quer dizer... Essas bandas, CPM 22, NX0, Fresno, recentemente, né, o Lucas Fresno tá aparecendo muito aí, eles lançaram um álbum legal ano passado. Eu conheço pouco, mas eu entendo que o emo começou a virar uma coisa pra mim. Eu, inclusive, não conhecia nem Blink-182, My Chemical Romance, essas bandas. Eu fui fazer conhecimento, tomar conhecimento delas a partir desse movimento do emo no Brasil, assim. Enfim, passo a bola, porque eu conheço muito pouco também. Inclusive, enquanto a gente fala aqui, eu tô vendo que a Hayley Williams lançou um single aí, ó.
Meu, e é um disco... Esse disco dela é totalmente diferente de tudo que ela já fez. É bem experimental. Já vi todos os vídeos, eu acho ela impecável.
Uai, legal. Mas vamos pro Brasil, né?
Brasil, Brasil.
Sobre o Brasil, todas essas informações que eu vou trazer aqui agora são... de um documentário que eu, inclusive, recomendo para qualquer pessoa que quer entender sobre isso.
Ah, boa.
Que chama... Esse documentário chama Do Underground ao Emo, que foi produzido pelo Canal Bis.
Ah, legal.
Que é sensacional, que eles justamente entrevistam toda essa galera desse rolê que era do hardcore melódico. CPM 22, Dead Fish.
Uhum.
Sabe? Tipo, Hey Team, toda essa galera, sabe?
Uhum. Eu, 84.
Eu, 84, eles não chegaram a entrevistar, não.
Não chegaram a pegar ele.
Eles entrevistaram a galera do Glória.
Do
sabe?
Glória.
Entrevistaram essa galera toda. E conta uma história que eu achei muito interessante. Muito interessante, assim, até intrigante. Porque tudo isso começou, tinha essa cena muito bem consolidada dessa galera que era, né? Tipo, CPM-22, Dead Fish, sabe? Tipo, que era do hardcore melódico.
É, o Dead Fish, eu acho que ele não era tão conhecido, né? Depois que eles, eu acho que eles pegaram, quando começou a ficar muito pop, o Dead Fish começou a aparecer. Até teve algumas músicas meio no mainstream.
Dead Fish é uma banda meio de nicho, né? Uma banda que até hoje também lançou álbum aí ano passado. Aliás, é um baita álbum.
Bem, não, bem contestado, bem contestadores, bem legal.
Bem contestadora.
E daí, acontece que todas essas bandas gravavam em inglês. Inclusive, essa curiosidade. Tanto que se eu for pegar a primeira demo tape de qualquer banda dessa época, sempre era em inglês. E daí, chegou os cabeça de bag do CPM-22... Eles gravaram Regina Let's Go. Porque a galera dessa cena surtou, falou: vocês estão querendo vender, vocês estão querendo tocar na rádio. E eles ficaram puto. Eles ficaram puto da cara com essa galera, sabe? Tipo, com o CPM-22. E daí, do nada, quando o CPM-22 deu certo, todo mundo começou a cantar em português.
Tá então. Português.
É.
Efeito manada total, né?
Efeito manada total. E aí, essa galera começou a... Sabe, é um documentário muito interessante, porque é uma coisa que, se eu não me engano, o Badawi que fala. O Badawi, ele fala, tipo assim, eu sei o que é emo. Eu conheço o emo, eu conheço os caras, tem um rolê deles lá, de Washington e tal, só que a gente não é desse rolê, sabe? É muito essa questão da associação também. E daí começou a surgir. Daí começou a surgir justamente uma galera do início dos anos 2000, que é Doppelgangers, que é Polara, que chegou a ter um navio também, que é uma banda do interior de Minas, inclusive, que é muito bom. Se vocês gostam de American Football, eu acho que vocês vão gostar muito de um navio. E assim, eles estavam fazendo o emo, esse emo indie que a gente citou, que o nome assim, científico do rolê, digamos assim, é Midwest Emo, né?
Midwest Emo, isso, my importante.
E aí, essa galera fazia o Midwest Emo total. E é muito doido, porque, tipo assim, o Doppelganger, se eu não me engano, eu posso estar errado na informação, mas eu acho que tem um cara que é do E a Terra Nunca Me Parecer Tão Distante hoje em dia, que era o Doppelgangers. Ao mesmo tempo, o Crespo, que era o guitarrista do Planet Hemp, ele fundou o Polara, que era basicamente uma banda de Midwest emo, assim, enraizado mesmo, e basicamente foi fazendo todo esse rolê. Então, existia essa separação, na teoria também, igual a gente tinha lá, igual todas essas bandas do underground que eu citei, e todas essas bandas do mainstream que vocês citaram. Então, aqui no Brasil, isso também aconteceu. Só que acabou que chegou NX Zero. Chegou, sabe, tipo, Fresno mesmo. Que o Fresno, inclusive, tem muita influência de Mineral. Se vocês forem pegar, ouvir os primeiros discos deles e tal. E daí virou essa confusão. Agora que ser emo é legal, o Lucas Silveira fica falando: ah, mas eu sempre fui emo. Você viu o Lucas Silveira lá atrás falava: eu não sou emo, não, eu tô de olho.
Não, a impressão que a gente tem, né, é que a gente, que o Matheus é um grande exemplo. Ele tá vivendo uma coisa que a gente viveu antes lá, mas não dessa maneira, porque agora a gente tem o lance de que do preconceito chegou a aceitação, né?
Sim.
E aí, eu queria deixar só isso aqui, o Vini vai gostar, porque eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, que é uma... Pesquisando sobre isso, a gente cheguei a algumas coisas aqui que foram faladas, que eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre isso, que é o seguinte, eu não lembro exatamente quem escreveu, mas é que, vamos dizer que o preconceito com o funk, vamos colocar aqui outros estilos pra gente explicar um pouco sobre o emo. Que o preconceito com o funk, ele existe porque o brasileiro odeia pobre.
Sim.
E o preconceito com o emo é porque o brasileiro odeia gay.
Sim.
Então, eu acho que é legal a gente... E agora parece que as pessoas... É claro que a gente tá bem atrasado em muitas coisas. Mas a gente vê que algumas portas estão sendo abertas. E as pessoas podem olhar pra trás e falar: pô, eu gostava disso e não tenho vergonha de assumir que eu gostava, né?
Uhum.
Quer dizer, hoje é mais tranquilo a pessoa falar: pô, cara, eu gostava de emo, legal. Naquela época, não, você não podia gostar de emo, né? Então eu acho que vale essa discussão, né?
Vale demais. E eu acho que, além disso, o emo virou uma coisa, entre aspas aqui, tá, gente? Assim, real, né? Porque, sobretudo, depois essa geração do Matheus. E aí tem uma diferença bem clara entre gerações, assim. Pro Matheus, talvez nunca tenha chegado a ser... feio sem emo, assim.
Chegou.
Dá um exemplo assim, Matheus, vamos dizer. O emo, vamos dizer assim, o Spotify existisse na nossa época, é aquilo que você escuta em playlist privada, sabe? Você não deixa ninguém ver.
Eu tô ligado, eu abri a janela anônima, né?
Cara, eu passei
a adolescência inteira fazendo isso, abrir janela anônima e colocar no YouTube pra ouvir Britney Spears, sabe? Tipo,
pô, Britney é sensacional.
É sensacional. Hoje em dia eu amo, eu falo que eu sou fãzaço da Lady Gaga. Eu assisti a MTV pra assistir os clipes da Lady Gaga e fingir que
ela é um gênio.
Não, eu amo Lady Gaga. Sabe, tipo assim, o que acontece comigo é que eu fui criado com meu primo, que tem a idade de vocês, sabe? Meu primo tem 30 anos, tá fazendo 30 anos esse ano agora.
Pô, tá legal com a gente, hein, Vini? Eu queria ter 30 anos.
Pô, também, mas vamos lá, né? Vamos fingir que é isso aí.
Temos 30. Mano.
Mas o meu primo é da geração de vocês também, sabe?
Uhum.
E, tipo assim, por eu ter crescido com ele, por ele ter morado na minha casa durante muitos anos, inclusive ele que me apresentou, foram três pilares, assim, de pessoas que acabaram me apresentando pra muita música, que é a base que eu ouço hoje, que é o meu primo, que ele baixava tudo do Emule na época.
Grande Emule.
E ele fez uma pasta no meu computador e falou assim, ouve tudo aí. Daí tinha de tudo, cara. Tinha de Bezerra da Silva até, sei lá, até Green Day, assim, sabe? E eu acho que é muito disso. E tinha, sei lá, tipo, Racionais MCs e tal. E eu acho que é muito por isso que eu tenho essa versatilidade. Mas daí tem outras duas pessoas que também foram muito importantes nessa minha formação musical. Que são meu padrinho, que se eu não me engano ele tem algumas coisas de emo e nem sabe que é de emo, né, tipo assim, na casa dele. E meu pai, que foi o cara que me apresentou punk, ele que me apresentou The Clash e tal. E é hoje em dia esse o meu ethos, assim, sabe? Tipo, ouvi um pouco de punk rock e ouvi um pouco de Tim Maia. Esse sou eu, sabe?
Legal.
Mas, tipo assim, por eu ter crescido com meu primo, eu acabei passando muito por isso. Eu tô nesse mundo da música desde os meus 10 anos de idade, sabe? Já tem 13 anos que eu tô bem inserido e bem informado, sabe? Tipo, tentando me informar em relação à música por influência do meu primo, sabe? Então é mais ou menos isso. Então eu passei por isso. Eu era muito novo, eu não entendia nada, mas eu passei, sabe? Tipo, de certa forma, por isso. Lá nos, sei lá, tipo, com, não sei, em 2007, por exemplo, eu tava fazendo 10 anos, então...
Uhum.
Então, tipo assim, em 2007 eu já tava começando a entender mais ou menos, a ver pelo menos, não entender muito bem. Então eu sei um pouco do que é isso. Eu também sou do interior, então daí no interior as coisas foram chegando um pouquinho mais tarde.
Sim.
A onda de emo da Rolê em Shopping lá em Patos, na minha cidade, né? Foi por volta de 2011. 2011 eu já era pré-adolescente.
Aí emo já podia sair na rua nessa época, aí tá vendo?
Podia sair na rua. Meu, é sério, teve gente, o pessoal era agredido, é sério mesmo.
É, cara, eu lembro disso, assim, o pessoal que era mais culturalmente, né, a gente pode falar um pouquinho disso aqui, mas, caras, pra arrematar tudo, o que mais vocês diriam sobre o emo BR, assim, hoje também, como é que tá, esse documentário é uma referência legal, né, do underground ao emo, vocês querem acrescentar alguma coisa?
Cara, eu acho que o emo revival chegou aqui no Brasil também, sabe? Muito por conta
de
produtoras que começaram a trazer shows daqui, né? Shows gringos pra cá, acabou influenciando muita banda. E também por conta daquele famoso artigo da Vice do BH ao Texas, falando sobre a terra, sobre o BH ser a capital do emo brasileiro, sabe? Tanto que tem uma grande incidência de artistas atuais que bebem muito da fonte do Pavement, inclusive, e de bandas emo, tipo assim, lá de trás, tipo, o Wagner Almeida, que é amigaço meu, sabe? Tipo, o Fábio de Carvalho, que também pega muito. O Fábio, ele, hoje em dia, tá completamente experimental, assim. Mas o Wagner Almeida, principalmente, a própria Toro Fuerte, que teve toda essa base muito forte no emo. Então, assim, aqui no Brasil, e sobretudo aqui em BH, ainda tá dando muito o que falar, sabe? Tipo, principalmente quanto ao revival. Mas, assim, dessa época, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte: ouçam Polara, pelo amor de Deus.
Polara.
Polara, legal. Assim. É a banda do guitarrista do Planet Hemp. Muito bom.
Pois é. E aí, já puxando, então, essa coisa do emo revival, né? Você falou das bandas que começaram a tocar aqui no Brasil. Acho que 2017 tocou aqui em BH The World is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die. É sempre muito complicado falar isso, hein?
Foda com o vocalista. Grande abraço, David Bello.
Garoto. Você tava nesse show, então, né?
tava, chorei igual uma criança, sem medo. É sério, tipo assim, eu chorei tanto nesse show que teve um momento que todo mundo da pista me abraçou, até gente desconhecida, sabe?
Que legal.
Mas aí, tipo assim, é muito doido porque começou a ter essa coisa, tipo, novamente, de selos, né? Porque tem selos e selos desse emo revival. Tudo surgiu, igual eu falei, quando o Devil and God Origins Inside Me. Só que daí começaram a surgir alguns selos, tipo Run for Cover. A Run for Cover é muito interessante porque... Toda banda que vai pra Run for Cover era emo e passa a ser um emo shoegaze, sabe? Tipo, toda banda. Você pega Turnover, tinha um estilo muito específico, assim, sabe?
Legal.
E, assim, o emo revival, ele surgiu justamente a partir do Devil and God Rage Inside Me e começou a surgir. Modern Baseball começou a surgir. Foxing. Tem, assim, tipo, muitas bandas que foram surgindo desse rolê e acabou, tipo assim... sendo um negócio mundial, tanto que uma banda que abriu pro Dead Fish aqui em BH um tempo atrás, que é o Sports, é uma banda francesa de emo, sabe? Os caras abriram aqui e tal, que é uma bandaça também. E daí acabou transformando nessa coisa, sabe? Tipo, bem underground novamente, o emo voltou pro underground.
Exatamente, né? Isso que eu acho interessante, cara. O emo revival puxa um pouco, né, o emo pra talvez aquela origem, ou melhor, aquela vertente que eu chamo de emo indie. Eu acho que The World is a Beautiful Place é um exemplo claro disso, Tiger's Jaw é um exemplo claro disso, né? Então acho que puxa um pouco, volta pra origem e torna a coisa um pouco underground, assim. Aí a gente já pode até fazer a última perninha, que é falar de hoje, né, assim, 2020, 2019, como que a gente enxerga o emo. Até porque ele começou a ter essa coisa de um crossover com outros movimentos do underground. A gente citou aqui o Lil Peep e o Emo Trap, mas assim, a Princess Nokia é uma rapper nova-iorquina fantástica, lançou uma mixtape que é emo, e ela chamou a mixtape de emo, e se a gente ouve, é emo pra caralho, que é a Girl Cried Red.
O Yung Lin também tem muita influência, sabe?
Yung Lin tem muita influência, sim.
O Bones, pô, o Bones... O Bones
da Sesh, e esse movimento todo, para quem tá ouvindo esse episódio aqui e conhece outros episódios do Silêncio no Estúdio, a gente trouxe em outros momentos, né? A gente fala do Bones quando a gente vai falar no episódio do futuro da música, do próprio Yung Lin, como que vem essa cena trap muito no underground, nessa cultura de... Antigamente era garagem, né? Agora é o produtor de laptop, assim, é o músico de bedroom. É um músico de quarto.
É uma frase que eu achei muito curiosa, mudando um pouquinho, sabe? Tipo, criando uma pequena tangente, falando que vamos fazer um podcast ao novo, vamos fazer uma banda. Eu acho essa frase sensacional.
Ou vamos fazer no YouTube, né? Que era antigamente.
Até porque todo mundo tem banda. Você pegar o Silêncio no Estúdio aqui, todo mundo é músico.
É.
A gente toca, tem as bandas e tal, inclusive, né, fazer aquele jabá. Mas então, aí então, assim, você tem, historicamente, pra meio que amarrar isso tudo, chegar em hoje, a gente tem essa ponte aí do emo revival, toda essa digressão que a gente fez sobre os anos 2000, que eu acho que foi muito boa, falamos de um monte de banda aqui, e pra falar do emo hoje.
Então, na verdade, é muito doido, porque se a gente for parar pra analisar, tipo assim, de bandas que surgiram lá no início de 2010 e tal, que são desse rolê do emo, né? Principalmente o Joyce Manor, na verdade, mas se você for também ouvir Tiger's Jaw, essas bandas, eles têm muita influência hoje em dia de power pop. É uma influência muito doida, assim, tipo, pega muito de Guided by Voices, pega muito de várias bandas, assim, de power pop da década... De rock alternativo, de uma forma geral, né? Da década de 90. Pega muito, inclusive, também de Superchunk, de várias bandas dessa época, assim, que, assim, não tinham sido exploradas até então, sabe? E isso é muito doido. Até o próprio Angel Dust, que é uma banda de hardcore, assim, pesadíssimo, que o vocalista deles, que é o Justice Tripp, ele veio do Trapped Under Ice, que é uma das principais bandas de metalcore da história e tal. Assim, o Angel Dust tá fazendo um disco com influência de power pop. Então eu acho que quando a gente traça justamente essa parte do hardcore e do emo mais tradicionais, assim... A gente pega muito, muito mesmo da influência que o power pop tá tendo. Tanto que o próprio Weezer lançou o White Album, que é completamente power pop também.
Total.
E é muito doido isso, porque ao mesmo tempo, igual vocês falaram, muito graças ao Adam, na verdade. Tipo assim, é muito doido que conhecido ficou o Lil Peep, só que o Adam, o Wicca Fade, foi o cara que era do Tiger Joy e começou a fazer um negócio de trap, sabe?
Sim.
Tipo assim, foi ele que inclusive lançou o Lil Peep, ele que descobriu o Lil Peep e lançou o Lil Peep. Tanto que a Ghost Boy Click foi fundada justamente pelo Adam.
Entendi. Mas, querido, assim, essa coisa do... É muito legal esse contexto, assim, eu não sabia tão profundamente dessa associação que, no fim das contas, o Tiger Joe vai ter uma associação, então, com essa ideia, né, de emo-trap, mas importante citar, o Lil Peep ficou mais famoso, ele morreu também, né, muito cedo, morreu, enfim...
O XXX citação também, que tinha...
O XXX... E o Lil Uzi Vert, né? O Lil Uzi Vert lançou um álbum esse ano que ele rima várias coisas, inclusive I'm an Emo. Ele fala que é um emo e ninguém leva ele a sério, ninguém gosta dele. Então, assim, o emo virou realmente, talvez, um sinônimo de underground, um sinônimo de coisas diferentes daquilo que ele ficou marcado. E aí, pra gente até... E caminhando para a nossa reta final, eu queria falar um pouquinho dessa coisa da cultura emo, né? Porque eu acho que todo gênero dessa natureza, assim como o punk, assim como o hardcore, etc. e tal, o emo tem uma... E a gente fala isso no início, né, do episódio, na chamadinha, assim. Tem esse clichê da franjinha, do olho pintado. Vocês falaram do Billy Joe, do Green Day, que em determinado momento começa a pintar, a passar lápis no olho, porque aquilo era emo, né? Como que vocês enxergam essa coisa da cultura mesmo, que é ser emo? E se, até lembrando aqui, porque quando eu penso nessa coisa da cultura, uma das primeiras figuras que me vem à mente, a gente não citou aqui, mas tá aí no universo, que é a Avril Lavigne, né? A Avril, como que ela influenciou também toda uma geração, talvez, de meninas, assim, né? E que hoje mulheres aí do rock e tal.
Se você pegar o primeiro disco dela, né, o Let Go, ele é um disco de punk. É,
eu acho todos... que é punk,
Pra mim ele é bem punk, né? Claro que tem umas letras assim. Você falou uma coisa legal, Vini, que eu vou trazer só pra gente mostrar como que esse lance de pintar o olho, ele tá presente em tantos estilos musicais que, por exemplo, eu sou um grande fã de... Eu escuto de tudo, né? Eu sou do rock e tal, mas eu escuto, sim, por exemplo, Rosa de Saron. Eu sempre falo de Rosa de Saron. E o Guilherme de Sá, que pra mim é um dos maiores vocalistas do Brasil, junto com outros aí, em um certo momento da carreira ele começou a pintar o olho. Só que assim, isso foi muito post-emo, assim, né? Foi de anos, sim, atrás. E teve gente falando, pô, cara, o Guilherme é emo. Eu falei, pô, que legal. Então o pessoal lembrou que teve um movimento, né? E o vocalista de uma banda católica, né? Que canta músicas pra Deus, digamos assim. E eu acho que mais importante que isso também, Vini, que eu acho que é o importante desse episódio, é a gente mostrar que, quando a gente falou lá no nosso episódio sobre o rock morreu, a gente entendeu que o rock não morreu e o último...
Ah, não?
Não.
Não morreu. Tá muito vivo. Mas na época, né, que se tava fazendo lá massagem cardíaca no rock, se ia voltar ou não, a gente ignorou tanto o emo e esqueceu que ele foi o último movimento que tava lutando pelo rock, só que ele foi esquecido por essas coisas estéticas, né?
Total.
Então isso que eu acho que é muito foda. Os caras estavam ali, rock and roll total, não tem nenhuma outra influência, os caras estão sendo true ali, da maneira que eles estavam sendo. Só que com esse padrão estético, né, de discriminação, de achar que eles estavam, sei lá, sendo homossexuais ou alguma coisa que não era tão necessariamente aceitável na sociedade, o rock foi ali, talvez, sofrendo seus momentos de maior míngua, né, na história, por causa desse tipo de discriminação. Então, acho legal a gente falar do emo, assim, pra mostrar a força que eles têm. E a galera tá voltando a ouvir agora, só mostra que realmente... o movimento podia ser até muito mais forte se não tivesse esses olhares aí tão, né, de sociedade, uma coisa meio preconceituosa.
Nossa, é importante você ter lembrado disso, Brunão, porque a gente, inclusive, eu acho que foi a partir desse episódio, a gente tava refletindo mesmo, Matheus. Sim. Depois você dá uma sacada lá, a gente tem esse episódio e o rock morreu, né, com uma pergunta, e chegando à conclusão, eu matei o rock, e cada um faz a sua leitura ali do que aconteceu mesmo, né?
Vim matou.
Eu fui uma das pessoas que matou o rock,
Obrigado,
mas aí...
Não, mas sabe o que acontece,
Vini? Depois...
Sem querer te cortar, porque assim, a gente falou que o rock morreu porque o rap tava fazendo o que o rock fazia. O rap era mais rock and roll que o rock. É isso que aconteceu, né?
Mas o Rock voltou, cara. E aí, assim, eu queria dar um salve pro Bruno, porque foi ele que, com essa lembrança de como que o emo foi uma parada relevante, assim, que me abriu os olhos, assim. Eu não tinha realmente olhado para essa direção do emo com esse carinho. Eu já sabia dessas contradições, entre aspas, do emo, né? De bandas emo que, para mim, não eram emo, mas agora eu tô entendendo melhor aqui com os esclarecimentos até do Matheus, assim. Mas aí eu acho que é um pouco por aí, né? A gente falar dessa coisa da cultura emo, eu volto lá atrás para dizer que, para mim, essa ideia de uma cultura emo tá muito associada na raiz com a tentativa de se criar um ambiente pro rock que não fosse misógino, que não fosse machista, que não reproduzisse um padrão de violência de outros gêneros do rock, né? Eu acho que isso está muito incrustado numa cultura emo, até uma marca, talvez, de gerações posteriores aí. Mas tem essa coisa também da franjinha e do lápis de olho, que é uma parada que tá ligada, né?
Cara, eu acho muito engraçado, porque assim, eu acho que eu já tô há tanto tempo nesse rolê, sabe? Tipo, igual eu falei, a minha música de terceiro ano do ensino médio foi uma música do Modern Baseball, sabe? Assim, é uma coisa que eu tô há muito tempo, há um bom tempo já ligado nisso, sabe? Então, para falar de uma cultura emo e tal, eu acho muito estranho, para ser sincero. Eu não consigo enxergar nem conceber uma ideia, tipo, de uma cultura emo, porque para mim, tipo assim, falando um pouco da minha experiência pessoal, sempre foi, tipo assim, um negócio que eu e meus amigos pegava para ouvir, sabe? Tipo, entrava...
Naturalzão, assim, né?
Natural. Velho. A gente pegava, entrava no Plug DJ e colocava emo pra escutar, sabe? Tipo, todo mundo junto, só cada um em sua casa, sabe? Tipo, sempre foi um negócio... E, tipo, se a gente for pegar pra olhar na raiz lá do Rites of Spring e tal, na verdade era muito isso também. Era só os amigos que andavam de skate e queriam tocar música junto, sabe? Tipo,
pois é.
nunca teve nenhuma pretensão de ser um movimento, de ser alguma coisa... Sabe, tipo...
Mas aí é que tá. Só fazer um parênteses, Matheus, que é importante, eu acho, falar dessa coisa que quando eu trago de cultura, você tem esses dois aspectos, né? Tem a estereotipação, que é o que eu falo lá no início, que é assim, o estereótipo. Você fala dentro de qualquer contexto que você é emo, alguém já vê, por exemplo, um cara de franjinha... Uma mina assim triste, franjinha, de lápis de olho, etc. Mas como eu tô trazendo lá para trás, a origem, ela é um pouco mais diversificada. Mas gostaria de lembrar de um episódio que o André Pado, que é o famoso Dedeco aí, que é o produtor do meu álbum, que tá para sair da banda Godofredo, me contou uma história que eu acho que foi do Ian Mackay, que tava num show, e ele tem essa associação com o Straight Edge, né? E aí ele tava tomando um chá. Tipo assim, um chá preto. E aí vem um fã dele, um fã do Ian, falando assim: pô, maluco, por que que você tá tomando o chá? Chá tem cafeína, você não é estreed e tal, não sei o quê. Quer dizer, aí o Ian até olhou pro cara e falou assim: meu irmão, sai daqui, que doideira radical, que maluquice essa porra. Quer dizer, é isso que eu tô falando de cultura, sabe? Tipo assim, a banda tem um propósito, a banda tem uma filosofia, tem uma ideologia até política, e isso acaba virando uma radicalização de um nicho. E a mesma coisa vale pro estereótipo. Quer dizer, o emo também é associado com uma coisa emotiva, sentimental. Bastante. Então, quando você fala emo, na cabeça das pessoas só vem aquele cara de franjinha chorando. E não é isso. Então, é...
Vem o bonequinho de luxo. Vocês lembram desse vídeo lá de 2007, sei lá?
Sim.
É tipo assim, eu acho que o emo acaba tendo uma visão muito pejorativa, sabe?
Claro.
E assim, na verdade, falando dessa coisa do estereótipo, eu acho que tem dois estereótipos que são muito bem vistos, assim, sabe? Tipo, tem os emos de franjinha que hoje em dia viraram hipster, sabe? E tem a galera que quer fingir que é o Stephen Malcolm do Pavement, sabe? Tipo, tem literalmente esses dois extremos hoje em dia, sabe? Total. Tipo, de estereótipo, de visual, sabe? Até de... Total. Jeito assim mesmo, eu acho que pode ser resumido muito bem a isso, sabe?
Pois é. Mas aí que a gente tá trazendo isso mais como um parênteses mesmo, assim, até para encerrar a nossa conversa, porque aqui no Silêncio no Estúdio não tem nada de estereótipos, a gente sempre aprofunda os debates e as discussões. Sim. Então, assim, muita gente vai ouvir o episódio, vai se atrair pelo episódio por essa ideia mesmo da gente discutir o que é emo, e a gente tá vendo que emo não é fácil de definir, né? Precisamos de uma hora e meia, uma hora e cacetada aqui, trazendo várias vertentes de um estilo. Então, assim, o emo, assim como qualquer outro subgênero do rock, é um gênero que, pô, tem muita associação, que tem muita riqueza e estética, né? E que não pode ser resumido por franjinhas ou por atitudes e posturas. Mas, e é até interessante, porque você tá falando aí dos dois estereótipos hoje, o do emo franjinha e o do emo Stephen Malkmus, que é do Pavement, que é uma banda que eu nunca vou chamar de emo, porque é uma banda, é a matriz da banda indie, do rock alternativo, é a minha banda preferida e tal. Então, assim, mas eu entendo claramente isso que você tá falando, que aquele visual meio contador dos anos 90, camisetinha de botão, calça jeans, tênis da Vans e tal, dobradinho aqui e tal.
Um estilinho, né? Um bonezinho de alguma loja de material de construção, sabe?
Exatamente. Essa cultura meio contadora, anos 90, Midwest, Estados Unidos, apesar dele ser da Califórnia, né, tem a coisa do Midwest muito forte aí. Mas,
legal demais.
Caras, é isso. Eu acho que... Não, foi legal demais a conversa.
Eu tô feliz, assim, de participar. Vocês podem me chamar sempre, tá?
Pode crer.
Eu gosto, igual eu falei, eu sou uma mistura, um balanço entre ouvir punk rock, crust punk e Tim Maia, sabe? Então,
legal,
tipo assim,
demais.
Qualquer coisinha que vocês pedir pra eu comentar, eu vou tentar comentar o máximo, tá bom, gente? Eu fico muito
legal
feliz.
Legal demais, cara. Legal demais. Massa. Não, e a gente também agradece.
Posso
também
bater um trabalhinho também?
Claro, vamos lá, essa é a hora.
Eu tenho também a Salitre Rádio e a Noise Gate. Atualmente, os dois estão parados por conta do coronavírus e o estúdio no qual eu gravo está fechado. Mas eu tenho esses dois. A Salitre Rádio, eu fiz estilo... É um podcast sobre música e estilo meio que storytelling, que eu conto a história... de um livro que chama Nossa Banda Podia Ser Sua Vida, que foi escrito pelo grandíssimo Michael Azerhadi, e ele traça sobre o nome, sobre 13 mini-biografias de bandas do indie dos anos 80, daí pega, tipo assim, desde o Black Flag, vai pro Husker Du, chega lá no Beach Happening, fala sobre várias coisas, daí eu falo sobre tudo isso, e eu também tenho o Noise Gate, que é um que eu faço em formato ao vivo, que eu vou conversando com o pessoal e tal, o pessoal vai comentando comigo, e que é literalmente o que eu dou na telha. Eu já falei, tipo assim, sei lá, desde Slint, que é uma das minhas bandas preferidas, até Jazz, Sons of Kemet, e falei sobre um especial também sobre Ska, que é outra coisa que eu gosto muito. Então,
legal demais.
Depois eu vou deixar o link aí, se vocês quiserem dar
deixa
uma ouvida também.
Deixa o link pra nós. Importante, assim, só dar o recado que eu ouvi alguns episódios do Matheus e é muito legal. Eu ouvi um episódio que ele conta a história do Butthole Surfers no Salitre Rádio, assim, que é uma banda que eu amo e super polêmica, assim, e ele contou toda a história da banda de uma forma muito dedicada. Então, pô, queria super recomendar o trampo aí do Matheus, que é muito dedicado, ele pesquisa pra caramba, tem muita paixão também no que ele fala. E o outro recado, só pra finalizar a minha parte e passar pro Bruno, que esse episódio, como sempre, vai estar acompanhado por uma playlist que nós vamos fazer aí às seis mãos, nós três vamos abrir uma playlist para listar realmente as bandas que a gente traz aqui. É claro que a gente não falou de todas as bandas, viu, gente? A gente sempre recebe umas mensagens assim, pô, vocês não falaram de tal banda. Aí depois a gente fala, pois é, não dá tempo, é um bate-papo e tal. É claro que vamos tentar colocar tudo, absolutamente tudo na playlist, mas é isso. Vamos lá, recadinho final aí, Brunão.
Não, é isso aí, né? Acho que falou tudo, legal. A gente vê, feliz demais aí da participação do Matheus, é um cara tão jovem, tão amante de música, a gente precisa disso, né? Não é uma arte superficial que você só põe pra ouvir e depois vai fazer outra coisa. É legal você saber mais sobre o que você tá ouvindo. Outra coisa que você falou que é importante, né, Vi? Não vai dar pra falar de todo mundo, né? Eu poderia ficar falando de Panic! At The Disco e Paramore aqui por um grande tempo, mas são bandas importantes. Eu acho que mais importante que isso são essas bandas que a gente trouxe aí, que fazem parte de um underground, né, de um estilo. É legal também falar para as pessoas que todo estilo de música tem um underground, por mais underground que esse estilo seja, né?
Com
então,
certeza.
Às vezes, você tem muita banda que rala muito para que outra brilhe, infelizmente, né? Muita gente aí que... Muita banda do emo que deveria estar aí nos holofotes, talvez nunca descubra o que é isso, né? E é legal a gente, pelo menos, trazer para as pessoas, para elas verem que, pô, cara, realmente, esse toquinho aqui no acorde, no andamento 4 do Simple Plan, lembra muito essa banda aqui de 1992. E os caras nunca foram mencionados, né? Então, eu acho que o legal dos nossos episódios é realmente aumentar a playlist das pessoas e a cabeça, né? E ver que aquele som que chegou para ela no mainstream, tem muita gente aí que lutou muito para que aquilo... Talvez nem chegasse, né? Não quisesse que aquilo chegasse, mas se algum badawi da vida foi, resolveu cantar em português e deu tudo certo. Então, as coisas funcionam assim, mas legal demais falar disso. É um grande estilo e bom demais estar com vocês aí. Esperamos estar juntos novamente. Grande abraço.
Massa.
Quem quiser conversar sobre qualquer música, qualquer tipo de música também, só me seguir lá no Instagram, @matissauro, MATTSAUR. Underline ao invés do O. E daí vocês podem me seguir lá no Instagram. No Twitter é a Very Pale Emo. Um emo muito pálido. Daí é só vocês me procurar lá. Bora trocar ideia. Bora falar sobre música. Porque música tá aí pra ser ouvida e pra ser discutida também.
Legal demais, Matheus.
Vamos finalizar então com uma frase aqui, ó. Que eu encontrei aqui. Que o pessoal tá fazendo um protesto pela volta do emo. Que é assim. Make music sad again. É isso aí.
Make music sad again. Legal demais. Obrigado, Matheus. Já tô te seguindo aqui no Twitter. Obrigado, Brunão. Tá junto aí mais uma. Vou deixar meu recadinho final, só um recadinho institucional mesmo. Acho que já falamos tudo. Ouçam emo, por favor, sem preconceitos. E, bom, se quiser ajudar a gente financeiramente, você pode virar um assinante do nosso podcast, que tal? Você pode participar do nosso grupo fechado de Zap, que é super legal, o melhor grupo de WhatsApp do Brasil, segundo consta, e receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, né? Eu já falei da newsletter, que é um espaço onde a gente dá dica, a gente fala sobre novidades do mundo da música, um verdadeiro episódio aí, igual vocês ouviram agora, só que em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes, entra lá no site, clica no menu Apoie, silenciodoestudio.com.br. É isso, gente, ó, vamos ficando por aqui e a gente se fala na semana que vem com um novo episódio. É um grande beijo, um grande abraço a todos e todas, valeu demais!